Atenção, em 8 segundos, formação da rede de emissoras brasileiras.
Eu sou Luísa Schirmer e hoje vamos falar sobre um fenômeno que já vinha crescendo nas redes sociais, mas que com a pandemia do coronavírus simplesmente tomou conta das nossas vidas: as lives.
Vai começar a live da alegria.
Também conhecidas como transmissões ao vivo pela internet, elas se tornaram um símbolo da quarentena e uma alternativa tanto para quem quer fugir do tédio, quanto para aqueles que desejam obter uma fonte de renda extra, ou apenas interagir com seguidores.
Sejam bem-vindos à minha casa, pode entrar!
E aqui é Lucas Finkler. Podemos até dizer que a existência do recurso da live através de redes sociais e plataformas de streaming de vídeo era uma ferramenta que precisou ser gestada pouco a pouco na mente das pessoas para se tornar um hábito. Afinal, os recursos de live no Facebook e YouTube já datam de 2016, mas não foram uma febre instantânea no mercado. Pouco a pouco o termo foi sendo mais reconhecido na sociedade, porém ainda muito restrito, em geral, ao mundo dos influencers, que podemos considerar como quase sempre early adopters de toda e qualquer novidade tecnológica, ainda mais se ela for outro recurso para lhes permitir compartilhar um pouco mais da sua vidinha privada com seus seguidores. Porém, foi passados 4 anos é que a live finalmente estourou na vida da imensa maioria da população. Será que é apenas por necessidade da quarentena? Ou foi o tempo necessário para sua ideia comunicativa se maturar nos corações e mentes dos espectadores?
Segundo dados do YouTube obtidos pelo exame, as buscas por conteúdo ao vivo cresceram 4.900 no Brasil durante a quarentena. O fenômeno é mundial. A consultoria americana Tubular Labs, especializada no segmento de vídeos na internet, indica que houve um crescimento de 19% nas transmissões ao vivo pelo YouTube no fim de março, uma média de quase 3,5 bilhões de minutos de conteúdo assistidos por dia.
Agora, Sérgio, a galera que não pôde vir pode acompanhar tudo pelo BR Turbo.
Então, BR Turbo é site?
De DJs alta cúpula da Igreja Católica, passando por cantores de prestígio nacional e mundial, todos que decidiram se aventurar no universo das lives tiveram de se adaptar à linguagem das redes sociais e às ferramentas necessárias para fazer um bom vídeo. Ou seja, basicamente, ter um smartphone e uma conexão de internet confiável. Mas algumas capacidades precisam ser desenvolvidas. Saber produzir um vídeo de forma rápida e com qualidade. Saber ser influenciador na frente das câmeras e conseguir postar os vídeos rapidamente nas diversas redes sociais se tornaram habilidades indispensáveis para profissionais que querem se destacar entre seus pares. O médico, o advogado, o professor e tantas outras profissões têm que mostrar o seu conhecimento por vídeo para passar no crivo da audiência. Os conteúdos são os mais diversos possíveis, desde aulas de ginástica até conversas entre humoristas e políticos. A Anitta, por exemplo, começou a dar aulas de francês pelo Instagram em março, com um público médio de 30 mil pessoas por dia. Até o Papa Francisco entrou na roda ao transmitir a tradicional missa de Páscoa online, direto do Vaticano.
E renova a face da terra.
Podemos dizer que as lives mais comuns possuem dois vieses: as lives informativas ou as lives de entretenimento. As lives de informação e conteúdo geralmente são realizadas por influencers ou por grandes empresas. Os influencers dão continuidade ao trabalho que já faziam pré-pandemia, mantendo uma conexão ainda mais próxima com seus fãs e compartilhando conteúdo semelhante ao que faziam em seus outros canais de comunicação, claro, adaptado ao novo formato. As empresas geralmente utilizam de seus especialistas para prestar informações à sua clientela. Podemos tomar como exemplo um banco que realiza lives com especialistas em finanças e oferecem esse produto diferenciado para seus clientes, muitas vezes em canais fechados ao público em geral.
Tô fazendo amor.
Quatro.
Oito!
A minha tia tava dentro, era três tias minhas aqui comigo.
Mas meu coração tem duas pessoas.
O que eu tomo mais?
As lives de entretenimento possuem um viés que acaba atraindo marcas a consolidarem sua imagem junto ao grande público. Elas não passam uma mensagem sólida, informativa sobre seus produtos, características de bens de consumo, ou ainda mensagens claras de compre aqui, compre agora. Elas focam sim em se mostrarem como marcas preocupadas com a diversão e a qualidade de vida de seus clientes. Há ainda as empresas que vão mais além e dentro de uma live de entretenimento promovem ainda ações solidárias. Podemos exemplificar isso com lives de shows de sertanejo universitário, que em meio às músicas pedem doações para entidades médicas ou de ajuda a pessoas que estão enfrentando dificuldades econômicas devido à quarentena. Essas empresas reforçam ainda mais o seu comprometimento com o bem-estar ao fazerem atos de filantropia.
E é também a doação do QR Code, também que eu estou falando assim, olha, não esqueça da doação do QR Code. Se você perguntar para mim o que é QR Code, nem eu sei. Aí o cara, não, QR Code, eu falei, não, tudo bem. Oh, obrigado QR Code. Quem é o QR Code de vocês dois?
Outro tipo de live que já vinha tendo ascensão antes da pandemia são as lives de políticos. Antes da pandemia, elas tiveram muito sucesso no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro, que se vangloriava de que com elas ele finalmente tinha um canal de comunicação direta com seus eleitores, sem intermédio dos grandes meios de comunicação que seriam todos contra ele. Com as campanhas eleitorais municipais que começarão em breve, essas lives provavelmente vão tomar proporções ainda maiores. Já há até casos no Brasil de lives que foram hackeadas por opositores de um político enquanto a live estava sendo transmitida. Podemos esperar um clima ainda mais acirrado de disputa política no Brasil.
Aqui, ó, temos aqui um pequeno cordãozinho, né? Ele é azul porque é azul. Tem de várias cores. É cordãozinho de ouro. A vantagem desse aqui em relação ao ouro são as cores que variam. E ninguém tem reação alérgica ao nióbio. Alguns têm ao ouro. Às vezes a mãe bota um brinquinho na orelha da menina. A menina, chamei claro, e tem reação.
O futuro das lives é incerto, ou seja, pelo próprio cansaço do formato para os criadores de conteúdo das lives. Os próprios artistas estão cansados do formato. É indiscutível que mesmo após a pandemia o número de lives deve aumentar, já que agora mais assimilados pelo público. Porém, há dúvidas sobre a manutenção de certos tipos de live. Será que eventos que tinham muita força ao serem presenciais, massivos, serão também compartilhados em lives? Será que shows musicais serão mantidos no formato live, com grandes empresas patrocinando?
Tudo bem que as lives ainda estão bombando devido ao prolongamento da quarentena. Mas e o que vai acontecer depois da pandemia? Será que os artistas vão diminuir o número de shows e aumentar o de lives? Ou as transmissões online serão apenas uma memória dos tempos de coronavírus? E para os serviços de streaming, vale a pena investir no formato como uma nova forma de narrativa? Para debater essas e muitas outras questões, temos aqui com a gente o Rodrigo Rodenbusch, professor da especialização da Unicinos em audiovisual e convergência de mídias.
Vou fazer então a primeira aqui que a gente tem. Queria te perguntar como é que os veículos midiáticos eles têm se adaptado à pandemia, na tua percepção. Há muitas lives desses veículos e como é que são os formatos, tipo a mesa de debate, como é que tem sido assim?
A pandemia ela mostrou que tudo pode ser mudado, tudo mudou e tudo precisou ser acelerado, todo o processo precisou ser acelerado. Então, a gente percebeu que existem veículos que estavam talvez mais preparados, outros menos preparados, e aí não existe o certo ou o errado, porque essa nova realidade ela foi apresentada para nós de uma forma muito rápida e imediata, e a gente já vivia, isso é muito interessante, a gente já vivia um consumo de conteúdo, um consumo de informação e uma velocidade de comunicação muito rápida. Então, o que aconteceu? Aconteceu um cenário novo, um público acostumado a ser frustrado rapidamente, porque demorou um minuto ou dois minutos de resposta, ou de velocidade, ou de comunicação, quer seja com um produto, com um colega, um amigo, aí tu soma essas duas coisas, uma realidade nova e uma característica e uma fome de consumo que já era muito rápida. E aí os veículos precisaram se adaptar. Alguns conseguiram, outros não. A gente viu formatos, inclusive de plataformas criadas ou formatos de comunicação criados que não duraram muito. Outros continuaram acontecendo, mas precisaram se reinventar. E não só na questão tecnológica. A A gente pode, vou dar um exemplo muito rápido, por exemplo, de lives inicialmente que tinham 50 pessoas por trás, tinha uma equipe técnica, que tinha um som, que tinha mesa, que tinha o cara que cuidava do salgadinho, da comida, de quem estava participando, enfim. E a pandemia trouxe uma outra realidade, né? Que não é só a relação de termos que nos adaptar de forma técnica. Ela olhou também para esse lado da doença, das medidas sanitárias.
Uhum.
Então, o exemplo da live que começou com 50 pessoas e depois houve, obviamente, com todo esse conceito de cultura da participação, de motivação e oportunidade, das pessoas quererem falar, as pessoas começaram, né, a criticar e a questionar essa forma. Então é interessante, porque elas querem esse tipo novo de comunicação, mas elas não querem nesse formato que está sendo feito, que é toda essa relação aí de não respeitar essa questão sanitária. Então, a gente viu as lives, que é o exemplo que eu trago agora, obviamente, a gente viu as lives sendo modificadas. Por quê? Porque existe uma demanda de mercado, uma demanda de consumo, queremos, mas não queremos desse jeito. Então, os veículos precisaram se adaptar, obviamente. Por exemplo, a Rede Globo agora vai voltar a fazer a gravação das suas novelas. Eu não sei o que vai acontecer, mas com absoluta certeza vai haver um movimento de quem consome novela ou de quem está preocupado ainda com a situação sanitária do Brasil sobre esse movimento do veículo de comunicação. Então, existe uma necessidade de readaptação óbvia em todos os sentidos, e a comunicação é uma delas, só que nós somos vitrine, porque a gente aparece. A necessidade de adaptação de um restaurante, a necessidade de adaptação de um escritório de advocacia, a necessidade de adaptação de um mercadinho, ele está fechado naquele universo dele. Nós não, nós somos vitrine. Então, a nossa necessidade de adaptação, ela é mostrada, né? Então, existe, obviamente, uma necessidade, um desejo de que as coisas voltem a uma normalidade, a uma forma de consumo, até para trazer um pouco de sanidade de novo para as pessoas, né? Estou voltando ao normal, mas, por outro lado, a gente precisa respeitar esse novo cenário. Alguns veículos conseguiram dar certo, outros não. Mas, de novo, eu reforço que eu não acho que seja certo ou errado. É uma tentativa e erro de um cenário que nunca se imaginou. Então, quer dizer, as pessoas não estavam, os veículos não estavam tão preparados assim. Alguns cenários funcionaram, outros não. Eu vou trazer para vocês um exemplo do Jenkins, que diz que o velho veículo não morre, né? Ele só se readapta a uma nova realidade. Alguns vão conseguir mais rápido, porque conseguem pensar e agir mais rápido, outros não. E aí vem o poder de estrutura que eu tenha de penso, né, interno, poder econômico que tenha para fazer uma adaptação. Não é toda a empresa de comunicação que vai conseguir fazer uma live, por exemplo, ou uma live com qualidade. Mas aí, por outro lado, vai ter um movimento de sertanejos que fizeram as suas lives com 50 pessoas, e a Ivete Sangalo, que dizem que conseguiu fazer uma live com menos de 10. Então, é uma questão de adaptação, e a gente ainda está nesse cenário.
Talvez o próprio público queira uma coisa enxugada, e não só no sentido da higiênico, né, sanitário, da pandemia, mas talvez porque ele entende que live não é um programa de estúdio mega produzido. Ele tem que ter um aspecto caseiro, talvez. Porque a própria pessoa hoje, se ela sente que... Ah, eu posso não ser um influencer, mas eu poderia fazer uma live da minha casa. Com meu webcam, com
todos
meu
podem.
Celular, né?
Todos podem. Motivação e oportunidade. O autor Clay Shirk que diz isso, né? Todo mundo pode fazer uma live. Basta ter a condição técnica e a vontade de fazer isso. E é o que aconteceu, só que a diferença é, talvez, eu digo sempre talvez, porque a gente não tem dado que possa comprovar isso, o público quer a live, ele quer a música, ele quer a volta à normalidade, mas ele não quer se sentir culpado, ele não quer se sentir responsável, talvez por uma contaminação em massa numa apresentação. Então, quanto menor o número de pessoas, melhor é para ele psicologicamente, internamente, ele não se sentir nessa situação. Outro ponto foi... houve um movimento de tentar cobrar por lives. Isso não foi bem visto. Então, esse movimento já foi perdido também. Então, é tudo uma questão, e eu não faço aqui um juízo de valor. Todo mundo tem que pagar a sua conta, todo mundo quer manter o seu padrão de vida, e as pessoas estão buscando alternativas de monetizar e de voltar à normalidade financeira. Mas não foi bem visto. Então, eles tiveram que repensar isso. Então, é esse movimento que eu digo para vocês que não é certo ou errado. É tentativa e erro. Eles vão acertando, eles vão buscando. Deu certo, a gente continua. Não deu certo, a gente para e repensa.
Live, recurso já existe desde 2016, pelo que a gente pesquisou no YouTube. Sim. E Facebook, né? Aí, será que teve que ter um período de adaptabilidade das pessoas à ideia? Ou isso também agora com a necessidade da pandemia para entretenimento, para informação, também forçou mais rápido isso? E se esse pico alto talvez depois não dê aquele rebote, assim, de talvez depois diminua bastante, mas algum modelo vai permanecer?
Pois é essa relação que se faz, né? A pessoa se adapta muito mais rápido do que o veículo, isso é fato. Eu me adapto em um dia. O veículo precisa de tempo, porque é um processo, porque passa por etapas, porque existe uma hierarquia, existe uma construção. Imagina uma televisão analógica ter que se adaptar com uma grade engessada a uma realidade que não estava prevendo, por exemplo. E é o que a gente nunca imaginou que ia estar vendo novela. A gente está vendo, vale a pena ver de novo, 24 horas na Globo. Por quê? Porque não existe a possibilidade de fazer produção de novos capítulos ou de novas novelas, né? Então, a capacidade de adaptação do ser humano ela é maior e mais rápida de quem o consumidor de informação do próprio veículo. Eu adapto assim. A live ela se mostrou positiva e, vamos dizer assim, de sucesso, porque ela traz uma possibilidade de chegar à pessoa onde ela está. Estamos num período pandêmico, um período onde as pessoas precisam se resguardar, o isolamento, o distanciamento social, eles são necessários nesse momento, né? Para quem acredita na resposta de pesquisas da ciência, o isolamento e o distanciamento, eles são talvez o melhor remédio para que a pandemia ela consiga ter um tempo de vida muito curto. Por quê? Porque dentro de ti mesmo, para aqueles que não precisam, obviamente, ir para o hospital e tal, o vírus vai morrer em ti, tu não vai ser transmissor dele e tu segue a vida. Então, é interessante que as pessoas fiquem em casa. O que eu faço? Eu levo para dentro de casa informação e conteúdo no formato de uma live. Mas existe uma diferença muito grande. O que é live e o que é o que a televisão aberta está fazendo? Se eu coloco a Ivete Sangalo ou Luan Santana numa transmissão ao vivo na televisão, na Band de noite, isso não é uma live. Isso é uma transmissão ao vivo na televisão. Então, eles têm que entender que não é tudo live. Live é streaming, é uma transmissão, ela usa a internet como plataforma. Se eu for fazer uma transmissão, então quer dizer que uma narração de um jogo de futebol na televisão aberta é uma live? Não, não é uma live. Mas ele está transmitindo ao vivo, um evento ao vivo, com alguém falando ao vivo. E é isso que eles quiseram fazer. Ah, estamos fazendo uma live na televisão. Não existe live na televisão. Existe uma transmissão ao vivo na televisão. Então, na internet, as lives elas funcionaram porque a pessoa consegue acessar da sua casa ou do local onde ela esteja. Ponto positivo. Eu vou aonde o consumidor está. É a mesma história de uma empresa pensar que precisa estar presente nas redes sociais. E aí ela faz perfil em tudo que é lugar. E ela não alimenta o perfil, ela não responde o seu consumidor, ela não atualiza as informações, ela não publica, ela não posta, ela não gera conteúdo, mas ela está presente nas redes sociais. De nada serve. E, principalmente, depõe contra ela isso, porque as pessoas vão buscar essa informação e não vão encontrar. A live ela tem mais ou menos isso. Temos que fazer live porque todo mundo está fazendo live. O que acontece? As lives elas não têm propósito, elas não têm qualidade. Vamos fazer uma live, amiga, para falar sobre tal coisa, amiga. Vamos falar de isolamento, amiga. São lives sem propósito. Então, tu vê várias pessoas que tentam surfar nessa onda, mas não trazem um conteúdo relevante, não sabem quem é o público. Eu vou dizer agora para vocês, vamos aí fazer uma live semana que vem? Vamos. Nós vamos ter quantos espectadores? 3, só nós. Por quê? Porque não tem relevância, não tem interesse, a gente não pensa num público, a gente não quer produzir conteúdo, isso é muito importante, porque eu posso fazer uma live e querer produzir conteúdo, eu posso fazer uma live e não querer produzir conteúdo. E aí a live vira o Instagram de quem bate foto do que está fazendo. Não serve para ninguém, serve só para aquela pessoa. Então a gente está vendo um movimento muito grande de lives. Fato. As pessoas podem fazer isso? Podem. As pessoas querem fazer isso? Querem. Está no direito delas. O que a gente vai ver daqui a pouco? Um movimento, obviamente, de redução do número de lives, uma, porque as pessoas perderam a vontade, porque não tem feedback nenhum, porque não tem interesse que elas fazem, porque não tem relevância nenhuma. Então elas param de fazer, elas perdem rapidamente o interesse. Aquelas lives que geraram conteúdo, que as pessoas gostaram e viram, opa, isso aqui é legal, essas vão poder sobreviver. E aquelas lives que desde o início pensaram em gerar um conteúdo diferenciado que possa favorecer na vida das pessoas, pessoal ou profissional, essas vão construir, mas aí que está sempre, tu tem um penso por trás. Então a gente vê um movimento que logo ali na frente ele vai morrer. Por quê? Porque as pessoas ou vão voltar para suas rotinas normais, que elas estão fazendo em casa, ou porque realmente elas não vão não vai ter alicerce, não vai ter estrutura que segure esse tipo de produção. Mas, respondendo a tua pergunta inicialmente, eu acredito que a live, ela tem uma força, talvez fosse uma tendência no futuro, só que a pandemia nos trouxe o futuro para hoje, né? Então, a todos os processos que a gente talvez tivesse em médio e longo prazo, eles tiveram que ser acelerados, né? E foram trazidos muito para próximo de nós. Então, a live é uma realidade? É. Ela vai se perpetuar? Algumas vão, com certeza absoluta. Da mesma forma que canais de televisão também, quando surgiram, emissoras de rádio, inclusive dentro de emissoras, programas que renderam ou não renderam. Isso tudo é um processo. A live é mais uma plataforma junto com TV, junto com cinema, junto com o rádio, junto com o jornal impresso, que ao longo do tempo eles vão sobrevivendo ou não, dependendo do contexto que envolve eles.
Dentro dessa linha do conteúdo, Rodrigo, queria te perguntar, que eu li em algumas matérias que a live já pode ser considerada uma nova narrativa. Qual é a tua opinião sobre isso?
No momento que tu conta uma história, independente da plataforma, tu está criando uma narrativa, né? E por que não, né? E o que a gente tem aí de interessante nessa construção de narrativas é que ela é um construto, ela é um processo, ela vai se dando, né? Vocês já devem ter recebido ou ter pesquisado ou ter caído no colo de vocês aí num celular várias lives que deram errada, né? E que não funcionaram, ou porque um participante estava dormindo, ou porque um participante foi tomar banho, ou porque tinham o caso de um político no Nordeste ou no Norte, se não me engano, que estava cheirando uma calcinha comestível no meio de uma live. O que, que é isso? Se vocês entenderem que o Big Brother, ele também constrói uma narrativa, quer seja natural ou roteirizada, não sabemos, né? A gente quer construir uma história, a gente quer contar alguma coisa, e a gente precisa de personagens. A live, ela também vai ter esse papel. E o mais interessante é que a gente se pergunta, né? Ou por que que aquele participante do Big Brother dormiu com a outra mulher? Eles não percebem que tem câmera dentro da casa? Aí eu faço a pergunta para vocês. A live é a mesma coisa. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, estava numa live com vários empresários e tinha um empresário sem roupa. Por que isso? A pessoa ignora essa questão da câmera, da transmissão, porque ela está vivendo a vida dela. Então, se a nossa vida é uma grande narrativa, eu sou meu personagem, vocês fazem parte dela, volta e meia, de vez em quando, agora eu vou ter uma câmera me olhando. E eu posso esquecer que eu estou sendo filmado, que eu faço parte de um coletivo que está sendo transmitido, e é vida louca, e segue a vida. Então, existe uma relação muito importante, porque a gente não aprendeu a usar essa ferramenta. Mostra para a gente que a gente vive inúmeras narrativas, é uma construção, só é uma plataforma para isso, e a gente está aprendendo a usar ela. Eu posso te garantir que em dezembro de 2019, ninguém dizia assim, ó, a forma de comunicação de 2020 é live. Como? Ridículo, idiota, capaz, né? Nunca.
E a gente pode pensar em formatos de live futuras, assim, passada a pandemia, que trabalhem talvez a questão da monetização.
Se a gente pensar nessa questão de segmentação, né, a gente tem que fazer essa analogia muito clara sobre a realidade analógica e a realidade digital, né? Então, se existiu num período analógico uma tendência de fragmentar o público para que ele consumisse o que ele queria, E aí eu vou trazer para vocês Nicolas Negroponte, que dizia: horário nobre é o meu. Ah, vai haver uma customização de conteúdos. Ah, as pessoas vão consumir o que elas querem no horário que elas querem. Então, a questão maior sobre esse processo de segmentação é: eu vou agora, dentro de uma realidade digital, porque a live ela existe num ambiente digital, eu vou pensar num produto customizado e diferenciado. Porque se eu penso num processo de customizar o material, eu vou segmentar e vou produzir dentro dessa plataforma live. Então, olha só, a live já não é um produto segmentado, ela vai ser a minha plataforma. Dentro da minha plataforma live, eu vou agora segmentar. O que, que eu vou fazer? Eu vou oferecer conteúdos, produtos, pessoas, porta-vozes, influenciadores, o que for, dentro daquela área que eu acho que vai ser relevante. Eu vou pirar aqui, mas vamos fazer uma live daqui a um ano sobre as novelas brasileiras. É uma live. Por quê? Porque o consumidor vai estar acostumado com essa plataforma, vai saber usar essa plataforma, e aí eu vou ter que pensar conteúdos diferenciados, de valor, de relevância, e para esse público que vai estar acostumado a consumir live. O que, que é consumir live? É saber entrar no YouTube, é saber conectar, é saber clicar num link para abrir a live, é saber se inscrever numa live, e aí entra a tua pergunta sobre monetização. Eu vou me inscrever numa live. O que eu, às vezes, olha que interessante, muitas lives que acontecem no YouTube, elas pedem para tu fazer uma inscrição com nome, com e-mail e tal. Tá gerando um lead para alguma coisa aí, para gerar algum negócio, para mandar algum e-mail. Eu não preciso de um link para me inscrever para uma live que vai passar no YouTube, concordo? Então, é uma forma de gerar um lead, de gerar um futuro consumidor, um futuro cliente para alguma coisa. Então, no momento que eu consigo me adaptar a essa nova plataforma, que eu me inscrevo, que eu dou ok, que eu faço tudo, ela está aberta para qualquer tipo de experiência. Eu posso monetizar ela, eu posso vender dentro dela, eu posso gerar um link para clica aqui agora e compra essa não sei o que está acontecendo. É uma forma de monetizar e eu faço isso numa live. Imagina se eu clico, vai para uma página, que eu jogo meus dados do cartão de crédito, que teoricamente já estão salvos no meu computador, com o meu endereço que já está salvo, eu vou comprar só no clique, a partir de uma live, entende? Então, quer dizer, eu vou ter uma facilidade de consumo aí muito maior, uma facilidade de monetizar alguma coisa. Então, a live, ela vai não se reinventar, mas ela vai ser utilizada, obviamente, futuramente como plataforma. Vai perder volume? Acho que sim, porque voltando uma vez as pessoas terem possibilidade de saírem à rua, voltar às atividades profissionais fora, algumas atividades físicas na rua, não ficar só dentro de casa, tu vai ter, obviamente, uma queda do uso do digital, da internet. Mas, para uma população, uma parcela que está super antenada com o digital, ela pode continuar, ela pode permanecer nesse ambiente, seguir fazendo consumo de informação, inclusive suas compras, né?
É, eu penso que pode ter muito a questão da cultura da assinatura, né? Que já está em crescimento há muitos anos.
Exato,
né?
Exato. Se eu segmento e se eu crio um produto específico para aquele tipo de cliente que eu tenho, ou consumidor, vamos dizer assim, eu vou fazer um material que vai trabalhar só séries do Netflix, tá? As pessoas, então, é para um público que só consome Netflix. Eu vou customizar esse material, reproduzir um material só para esse público. Nada mais justo do que eu oferecer para ele uma assinatura. Quer dizer, eu estou pensando em ti, eu estou customizando um produto para ti, ele tem, na hora que tu quiseres acessar, vai estar aí disponível para ti, ele vai estar sempre atualizado, mas eu acho que isso vale um troco para mim, né? Essa conversa. E aí tu vai conseguir monetizar. Então, essa cultura de assinatura nada mais é do que um reflexo do processo de segmentação. Por quê? Eu só vou assinar, olha aí minha lógica, eu só vou assinar aquilo que me interessa. E tem que me interessar bem para poder ganhar minha assinatura, porque eu vou estar pagando por isso. Então, esse produto de assinatura, ele é altamente segmentado. Ele não é uma Rede Globo, por exemplo, um SBT, uma Bandeirantes, que tem tudo. Tem entretenimento, tem notícia, tem esporte, tem novela, tem filme, não. Ele vai ter somente aquilo que eu quero consumir. Então, essa cultura de assinaturas, ela vai, obviamente, permanecer, ela vai existir, e ele é um reflexo de um olhar para um mercado sedento por produtos segmentados. E aí eu vou oferecer para ele exatamente Globo News. Quando eles vão dar boa tarde no programa da Globo News, eles dão boa tarde aos assinantes. Porque são pessoas que querem 24 horas ter acesso à informação. Se eu quero esporte, eu vou para o Sport TV. E eu vou assinar também. Então, a pandemia nos trouxe esse exercício de customizar para poder segurar esse público cada vez mais. E uma vez customizando, eu posso fazer, obviamente, esse oferecimento de assinaturas para eles poderem, para eu poder fidelizar esse consumidor. E é uma assinatura que tu vai ver sempre cada vez mais customizada, mais focada no nicho do nicho do nicho do nicho, né?
Perfeito.
Sem dúvida, a quarentena impulsionou certas tendências de consumo digitais, como as lives e os serviços de streaming, além da customização dos conteúdos. É impossível saber o que vai acontecer quando a pandemia acabar, mas é improvável que abandonemos as lives. Por mais saturados que estejamos delas no momento, as transmissões ao vivo no meio digital se mostraram ser uma ótima companhia na hora do tédio, além de um recurso essencial para aqueles que querem conhecer melhor tanto seus seguidores quanto a si mesmos como influencers. We'll be right back.